Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade. E hoje, time completo. E antes de começar o programa, nós estávamos conversando aqui que essa união nossa, e quando a gente se encontra aqui, é uma verdadeira terapia para nós, porque um aprende com o outro, um motiva o outro, e somos um grupo verdadeiramente maravilhoso, que a gente se respeita e se gosta muito, e a gente espera que vocês, internautas que nos assistem, também curtam bastante o programa de hoje. Eu queria começar, Roberto, já levando a bola para você. Como é que você está vendo esse momento tão triste que a gente está vivenciando lá no Oriente Médio, com tantas mortes, tanto sofrimento? Como é que você está vendo isso e de que maneira isso pode impactar aí com falta de fertilizantes para o agro, aumento do custo do petróleo? Como é que você está sentindo todo essa dor, esse sofrimento que os povos da Palestina e de Israel estão passando?
Ô Marcelo, bom, primeiro boa tarde a todo mundo que está aqui conosco, Letícia, Antônio Tejon, você, Marcela, os nossos internautas também. Olha, eu vi um artigo do Thomas Friedman na semana passada, extraordinário, no qual ele termina, fez uma análise da situação no mundo inteiro, como é que as coisas estão acontecendo no mundo e tal, e termina dizendo, estamos entrando na era da desordem, mostrando que há um profundo desentendimento entre pessoas, por questões ideológicas ou outras questões de qualquer natureza, mas o fato é que há uma grande desordem no mundo, uma falta de liderança. Já conversamos sobre isso aqui uma vez, Marcelo, eu fiz uma afirmação perigosa, dizendo que o mundo caminha para uma nova polarização. De um lado, o Ocidente, com países ricos, importantes, poderosos, porém sem liderança e, portanto, sem estratégia, sem direção a seguir no mundo. Do outro lado, uma área forte centrada na China, com todo um grupo satelital de países asiáticos e até de outras regiões do mundo, né? Mas o que há é uma desordem, realmente, no mundo em relação a temas de desenvolvimento da humanidade. Há uma clara desmanche, né? Quando cai o Muro de Berlim e a antiga divisão entre Washington e Moscou caiu por terra, junto com o Muro de Berlim, a ONU traçou um modelo de desenvolvimento planetário lastreado em dois conceitos centrais: cooperação e competição. Ou seja, ninguém era inocente de achar que não haveria competição no mundo contemporâneo, mas que não fosse uma competição predatória, que destruísse civilizações, países ou economias, que fosse uma competição decente, lastreada também em cooperação. E assim funcionou durante um certo período, até que o século XXI começou e as coisas foram desaparecendo, e hoje o mundo está completamente esquecido da ideia da colaboração, e a competição é uma dimensão muito mais grave, inclusive de caráter étnico, para dizer o mínimo, né? Então, é lamentável, Marcelo, lamentável está acontecendo. E lamentável também as reações que a gente escuta no Brasil e nos países do mundo, como se o terrorismo do Hamas fosse uma coisa suave e ruim mesmo, Israel reagir a esse terrorismo. Então, são coisas que incomodam muito em relação ao futuro da humanidade.
Agora, Roberto, antes de passar aqui para os outros colegas, eu sinto que o maior problema que existe hoje é dos líderes, sabe? Porque eu estive em Israel, fiquei lá 15 dias, eu frequentei mercados onde tinha bancas de israelenses, de palestinos, eles conviviam com harmonia, muitas vezes um fazia brincadeira com o outro, tinha casos de israelenses casados com mulheres palestinas e vice-versa. Então, é o seguinte, o grande problema do mundo não são as nações ou os povos, são os líderes, a ideia ruim dos líderes, né? e aí leva a conflitos, a ataques terroristas e outras coisas mais, porque as pessoas em si se dão bem, né? As pessoas em si, eu vi uma entrevista na Jovem Pan hoje pela manhã, de uma jovem brasileira que mora lá em Israel, ela disse numa boa, ela falou, nós aqui em Israel não temos nada contra o povo palestino em si. Nós não aceitamos os atos terroristas do Hamas. Agora, o povo palestino, não temos nada contra. Nós queremos uma nação pacífica de Israel convivendo pacificamente com uma nação palestina e vamos todo mundo trabalhar, criar suas famílias e sermos felizes. Né?
É isso mesmo.
Marcelo, o mundo está revirado do avesso mesmo, né? Na hora que a gente vê os tipos de comentários que a gente tem visto frente a consequências humanitárias assim devastadoras que a gente tem assistido, nos faz realmente repensar, né? Para onde a gente está indo, como que vai ser feito, quem vai ser o líder que vai pegar isso daí na mão, né? Eu acho que mais do que isso também, a gente vai ter grandes consequências, eu acho, na economia global, né? A gente tem aí... A região está muito próxima de grandes produtores de petróleo, como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, e com certeza pode levar os investidores a colocar, embutir o risco da guerra, né, nos preços dessa commodity, que não vai ajudar a controlar a inflação nos países, por exemplo, nos Estados Unidos, que já está alta, e além de influenciar no preço de matéria-prima. Então, as consequências são humanitárias, são econômicas, e as incertezas, né, que nos rodeiam já estavam grandes no nosso país aqui também, mas o mundo está indo para um caminho nada agradável. Né?
Tejon, sua visão?
Muito bem, Letícia, Antônio, Marcelo, querido Roberto. Roberto, eu recebi hoje a pesquisa feita na Europa sobre a percepção do agro brasileiro. E estamos trabalhando nela, vamos apresentar lá no Congresso das Mulheres, etc. Mas você mencionou, e você tem falado isso, com relação às lideranças. E um ponto que aparece nessa pesquisa, que é uma pesquisa ampla, cerca de 240 mil respostas, um ponto que aparece lá é, um ponto negativo, é exatamente com relação à liderança. Existe um vácuo de líderes e nessa nossa pesquisa aparece ali um ponto que se liga a um drama de governança, né? Quando falamos do sistema do agro, e aparece lá uma das menores pontuações, o aspecto de liderança. E, por outro lado, e acho que aí é onde eu queria colocar aqui a minha visão, não é otimista, mas é uma visão realista dos processos históricos. Por outro lado, aparece nessa pesquisa uma grande demanda por cidadania e confiança. Então, esta força entrópica, caótica de um lado, ela também libera e puxa e demanda outras forças, que são forças que têm que ser e serão, espero, aproveitadas por lideranças, como Letícia colocou agora há pouco. Líderes, lideranças que venham com essa visão, porque líder aparece como ponto fraco e frágil e, por outro lado, uma grande vontade, uma grande demanda por cidadania e confiança. Essas duas palavras estão lá enfatizadas, mas é isso
aí. Faz muito sentido, viu, Tejão, isso aí, porque verdadeiramente a gente anda carente de liderança, né? Por exemplo, hoje o Equador elegeu aí o seu novo presidente, um presidente de direita, empresário do agronegócio, do setor da banana, e 35 anos. Quer dizer, eu não o conheço, mas fico feliz, fico esperançoso. É uma nova liderança empresarial que assume um país da América Latina. América Latina que anda conturbada também por falta de boas lideranças. Então, é uma luz aí no fundo do túnel. Tomara que ele seja uma nova liderança que possa inspirar aí outros países e outros líderes. Antônio, sua visão desse contexto.
Muito boa tarde ou muito boa noite para aqueles que estão já anoitecendo, como é o caso de Porto Alegre. Um salutar abraço em você, Marcelo, na Letícia, no Tejon, no Roberto, em particular aqueles que nos acompanham. Vocês estavam falando, eu estava fazendo aqui uma reflexão sobre liderança. Imagina, com as nossas lideranças globais que nós temos hoje, um evento como aquele dos mísseis em Cuba. Imagina quanto vai e vem, quanta negociação, quanta inteligência, quanto engolissapo foi naquele momento para não ter um Armagedon. Tinha um John Kennedy de um lado, um Nikita Khrushchev do outro. Pensem num Gorbachev e uma Iron Lady lá, uma Thatcher, o Ronald Reagan. Olhem a diferença das lideranças que nós tínhamos no passado para enfrentar momentos de dificuldade e olhem as que nós temos hoje. E o que me preocupa nas lideranças fracas é que a primeira coisa que surge quando se puxa um pêndulo, né, é que quando ele solta, ele vai muito longe. Ele não fica no centro. E isto vai abrindo espaço para lideranças com ideias não convencionais. E isso vai trazendo um componente de periculosidade para as próximas décadas que incomoda. Então, eu temo, sinceramente, que a fraqueza das lideranças gere uma geração mais radicalizada nesta linha da nova polarização que o ministro Roberto falava, tentando entender como ela poderia vir. Me parece que que liderança fraca forma novas lideranças radicalizadas. E isto, sem dúvida, leva para a polarização, mas a polarização no campo das ideias já é muito ruim, porque desune, e essa desunião não é somente no ponto de vista do afeto, é do ponto de vista dos negócios, mas isso gera outras consequências muito piores, essa desunião, essa falta desse tecido que todos nós nos sentimos abraçados, vestidos. Essa falta de liderança que a pesquisa do Tejon capturou na percepção das pessoas para com o agro, eu acredito que ela não é só do setor agro. Acho que nós estamos vivendo um momento de enfraquecimento de lideranças e que hoje nós estamos achando ruim isso. Eu tenho medo que amanhã ou depois a gente tenha saudade das lideranças fracas, porque as fortes que virão nesse vácuo talvez não tenham ideias tão ponderadas e necessárias para guiar o povo. Mas quem sabe, vamos torcer que tudo isso que nós estamos vendo, que já são sinais disto, sejam apenas sinais passageiros e que vão embora.
O Antônio, deixa eu pegar o teu tema, Marcelo, para fazer uma outra sinalização aqui, em relação a organizações multilaterais. ONU, OMC, FAO, OMS. Hoje, se parar na rua e perguntar a uma pessoa quem é o secretário-geral da ONU, ninguém sabe mais. Para nós da agricultura, se perguntar num evento de agricultura quem é o secretário-geral da FAO, que é o nosso órgão da ONU, que é o de alimentação e agricultura no mundo inteiro, ninguém sabe. A OMC, quem é o secretário-executivo da OMC, um órgão de comércio mundial, ninguém sabe. Por quê? Porque também as organizações multilaterais perderam o protagonismo por falta de liderança. Então, esse processo está muito na linha do Friedman, de que a desordem passa por uma cadeia de lideranças nos países, mas também nas organizações multilaterais, que, por sinal, tinham uma orientação, origem ocidental. Então, é um campeonato com time ruim. Tem um time bom no campeonato aí.
Roberto, nós vamos entrar aqui para uma seara bem humana, E nós vamos ficar num debate aqui que vai ficar complexo, mas vamos lá. Você colocou um negócio muito importante, o Antônio também, e eu quero colocar um depoimento de vida meu aqui agora. Eu tive um problema de visão muito cedo, aos 8 anos de idade, e eu recebia muito bullying na escola. Às vezes estava saindo da escola, menino me xingava, tirava sarro de mim. Eu não nego para você que em alguns momentos eu chorei, sofri, aquilo me deu muita dor, mas aquela dor me fez me tornar forte, resiliente, para enfrentar os problemas, para enfrentar as diversidades, para criar no coração aquela vontade de vencer, de superar aquela barreira, aquele obstáculo. Hoje em dia, nas escolas, nas coisas, existe uma super proteção às crianças. Não pode brincar, não pode ter um apelido, não pode fazer uma gozação. Não pode... Tudo é preconceito, tudo é bullying, tudo é assédio, tudo. Então é o seguinte, as pessoas estão ficando fracas. E se todo mundo fica fraco, as lideranças vão ser fracas. Né? Será que esse modelo de super proteger, será que isso não está ajudando a fazer com que a gente tenha hoje uma sociedade frágil e sensível?
Marcelo, eu tendo a concordar e ainda estender isso daí, porque não é a nossa sociedade de agora, é muito assustador o que vai acontecer daqui a pouco, porque a nossa geração de pais agora é a que tem feito isso com maior frequência, esse caso que você colocou. Super proteger os filhos, fazer as coisas por eles, estudar por eles, fazer as applications por eles, e atrás das resoluções, dos erros, eles cometem erros ao invés do pai ensinar como é que deve conduzir, você vai resolver o seu problema aqui, né? Porque os erros têm consequências. Os pais vão lá e resolvem por eles. Então, eu estou lendo um livro muito interessante que chama Como Criar um Adulto. E é de uma diretora de Stanford, que ela recebe os calouros da universidade. E ela traz uma crítica à sociedade atual de pais, principalmente, por quanto eles têm intervindo na vida geral dos filhos. Tem pais que compram, alugam apartamentos ali do lado para poder lavar a roupa do coitado do menino, porque com 17 anos ele não consegue apertar um botão da máquina de lavar. Então, ela traz assim, várias observações, como que ela tem percebido isso, como os alunos têm passado nessas faculdades da Ivy League, mas um livro interessantíssimo que eu recomendo, não só para pais, mas também para professores e diretores de escolas, porque eles têm que começar a saber lidar com isso. Eles estão muito compassivos e estão assim, para não perder aluno, principalmente escolas particulares, para não perder aluno, fica ali ensaboando aquele pai, ao invés de bater na mesa e falar, ó, quem tem que falar aqui comigo, né? É a criança, eu dou aula para criança, não dou aula para o pai. Ela tem que vir saber resolver os pequenos problemas aqui, ela tem que saber vir resolver. Concordo plenamente, eu acho que o desafio vai ser maior nas gerações na próxima ainda.
Marcelo, a Letícia, ela, toda vez que ela fala desses temas de educação e cita obras, enfim, ela termina mexendo muito com a gente, porque todos nós somos pais, alguns de vocês avós, eu não sou ainda, e isso mexe muito com a gente, porque entra dentro da casa da gente. E ela estava falando, eu estava me lembrando da primeira vez que eu vi o meu filho num pódio com um monte de outros, e também uma outra vez lá que eles tomaram uma lavada no futebol e todo mundo ganhou medalha. E porque perder, né, entristece, essas coisas todas, e vai gerando esses flocos de neve que a gente vai se parando por aí. E lógico, isso traz um monte de preocupações, e a Letícia trouxe aqui aspectos práticos do problema, mas eu quero trazer um outro. Não existe liberdade e igualdade. Isso não existe. Isso é uma coisa impossível. É impossível as pessoas serem iguais e livres, porque as pessoas são diferentes. E a liberdade pressupõe você ser livre para ser diferente. Então, se todo mundo é igual, não tem como ser livre. Se você quer ser livre, você não pode aceitar a igualdade jamais. E a igualdade supõe vencer e perder alternadamente. Às vezes se vence numa coisa, às vezes se vai mal noutra, e assim todos nós, como sociedade, vamos explorando os nossos melhores. E nós temos, cada um de nós, o nosso melhor, porque nós somos diferentes. E somos livres para escolhermos aquilo que nos leva ao desenvolvimento das nossas diferenças, que são os nossos potenciais. Ou seja, o seu depoimento, Marcelo, de um infortúnio, criou uma série de fortalezas, uma musculatura que lhe levou muito mais longe em outros aspectos, que sem o problema de saúde lá atrás, talvez você não teria conseguido ir tão longe nesses outros aspectos. Quem sabe tivesse ido longe em alguns outros. Mas são as nossas diferenças que, com a nossa liberdade, nos permite fazer as nossas escolhas e ir para frente. Então, eu fico preocupado que num ambiente... Fecho meu raciocínio da seguinte maneira. Me preocupa essa mistura de querermos ter tudo ser igual, o pódio só tem um lugar, que é o de primeiro, e todos cabem lá em cima, porque senão se magoa. E, ao mesmo tempo, eu tenho lideranças fracas. Sim. E nós estamos formando lideranças fracas com essas posturas. A minha pergunta é a seguinte: será que essa mistura não vai fazer um líder forte que vai tirar a liberdade de todo mundo lá na frente?
É isso mesmo. Tejão, você quer falar alguma coisa adicional ou vamos passar para o próximo assunto?
Vamos passar para o próximo assunto, porque o mundo anda e ele é feito por quem tem coragem e vai para frente. Vamos elevar aí o nosso astral, porque tem muita coisa positiva e é simplesmente espetacular o país, o Brasil. Quando a gente vê uma pesquisa, como acabei de ver, sobre as visões internacionais, como o Brasil é maravilhoso.
Então vamos falar de uma coisa boa.
Os exemplos que o Brasil tem e faz acontecer. É isso que a gente precisa dizer.
É isso aí. E vamos colocar uma coisa boa aqui já. O Banco Mundial fez um estudo de projeções do PIB desse ano e o Brasil já deve alcançar o nono lugar. Nós estávamos no 11º ano passado e esse ano nós devemos fechar já como a nona maior economia do mundo. E só lembrando que nós chegamos a ser a sétima, né, em 2014, e agora, esse ano, a gente já deve voltar para o nono lugar. Então, essa é uma notícia muito, muito positiva para o Brasil, e o agro, com certeza, contribuiu bastante para a gente recuperar aí esse nono lugar.
Ô, Marcelo, se for falar de coisa boa, uma coisa que aconteceu hoje de manhã. Eu me encontrei com a Letícia num evento aqui em São Paulo, organizado pela Fiesp, sobre bioinsumos, biodefensivos, biopesticidas, bioinoculantes, bioestimulantes e até biofertilizantes. Um evento espetacular. Antônio, você ia adorar esse evento aqui. Porque foi uma que trouxe basicamente três instituições, que são a Absolo, a CropLife e o Sindivec. Instituições que cuidam de defensivos e de outros instrumentos, mostrando uma coisa absolutamente espetacular. Obviamente, não precisa perder tempo com conversa fiada, falando que no tema da descarbonização ou dos avanços tecnológicos, tudo que for menos químico e mais natural será cada vez mais bem-vindo, né? Obviamente. Mas foi uma coisa surpreendente, Letícia, você me ajuda nesse negócio aqui, Letícia. O que teve de extraordinário foi o seguinte: o assunto de bioinsumo, sobretudo de o que é biológico, né, micro-organismo, etc., é um assunto conhecido há milênios. Há milênios se discutem micro-organismo. Mas os bioinsumos são recentíssimos, está no começo, muito começo ainda, e tem muita coisa para ser feita nesse processo. o que é de espetacular nesse processo é o seguinte: o Brasil cresce o dobro, o TJ vai gostar disso, o Brasil cresce o dobro do que cresce o mundo inteiro por ano. Cresce em torno de 30% ao ano, o mundo cresce 15%, 16% ao ano. E isso tem muito a ver com a questão climática. Nós não temos o inverno gelado que corta os ciclos biológicos. Né? Nós temos permanentemente os ciclos se reproduzindo e se multiplicando. Então, é uma coisa extraordinária que está acontecendo com o insumo no Brasil. Extraordinária. Né? Basicamente, com biopesticidas, que substituem inseticidas, substituem fungicidas, substituem, inclusive, produtos químicos que combatem pragas e doenças. E tem dois comentários que eu gostaria de fazer, que chamaram muita atenção nesse seminário muito interessante de hoje de manhã aqui na Fiesp em São Paulo. O primeiro é uma coisa óbvia, que a gente não esquece. Os produtos químicos vão criando uma resistência nos micro-organismos que são combatidos. Né? Então, com o tempo, o produto químico perde eficiência, porque a resistência cresceu entre os fatores patogênicos. Por outro lado, os produtos de origem biológica não perdem nunca, porque a biologia é a mesma, está ali permanentemente sendo desenvolvida e crescendo com um vigor competente e compatível com o vigor que ele quer combater na outra planta, na outra faixa. Então, uma coisa interessantíssima esse processo. Tanto é verdade que as grandes empresas multinacionais que produzem defensivos químicos estão entrando com muita força em defensivos biológicos também, atendendo a essa onda inevitável que varre o planeta inteirinho. Então, esse é um ponto que chamou atenção. Outro que chamou atenção é o seguinte: o micro-organismo, ele pode ser bom, pode ser ruim, pode ser patogênico. Então, a seleção do micro-organismo fazer o biodefensivo passa, além da questão científica, pela regulação, pela lei, pelas regras que orientam o procedimento de criação e uso desses produtos todos. Então, são duas coisas interessantíssimas que chamam a atenção da ciência em torno do processo. Há muita ciência em torno do processo. E a ciência, que para nós produtores rurais, tem um ponto final determinado, que é qual é o resultado? O que eu ganho com isso? O que eu perco com isso? Então, a orientação da indústria de produtos ligados à área biológica é uma orientação na direção da sanidade, ou seja, evitar a todo custo qualquer problema que isso represente um risco patogênico para qualquer atividade, mas, ao mesmo tempo, criar uma segurança inabalável para que o produtor ganhe eficiência e, financeiramente. Um evento interessantíssimo.
Maravilhoso mesmo, professor Roberto. Palestrantes muito bons, com uma capacidade absurda, e a gente vê como é que o Brasil tem evoluído nisso, né? O que eu achei interessante também é que 1/3 do Brasil já utiliza bioinsumos. Então, a gente é protagonista nesse processo, a gente está à frente de muitos países, isso tem seus motivos aqui, a gente realmente cresce mais de 2 vezes do que os outros países, né? E a tendência é a gente chegar que os biológicos sejam 50% do mercado de uma maneira muito rápida, pela previsão deles. E o que uma das características que eles falam é que o agricultor brasileiro ele tem cabeça aberta. Então, a primeira pergunta dele nem é custo, mas ele fala, funciona? Então, também essa aderência, esse espírito empreendedor do produtor brasileiro ajuda muito nesses novos produtos que estão entrando. E a gente tem alguns desafios que foram colocados lá, que eu acho que é importante a gente destacar aqui, que é principalmente em relação à legislação. Você falou um pouquinho aí da importância de regulamentar isso, né? Tem dois projetos de lei tramitando na Câmara e no Senado, mas, segundo eles, falta um certo refinamento para que possa atender coisas que a gente ainda não consegue. E dentro da importância da pesquisa, foi muito falado que a indústria tem que ajudar a desenvolver, tem que fazer parcerias público-privadas, a gente tem que trazer mais os institutos de pesquisa e investir nisso, porque, por exemplo, uma pesquisa que foi feita na cana, né, desses micro-organismos, só na cana tem 23 mil tipos de bactérias e mais de 11 mil tipos de fungos. Então, quão rico pode ser o desenvolvimento desses produtos se a gente tiver uma boa pesquisa, com bastante investimento, e onde ainda pode chegar o Brasil? Eu acho que a gente não sabe nem onde esse futuro vai dar. E em relação ainda à legislação, né? A tecnologia sempre anda mais rápido que essa legislação, a gente tem que correr atrás. Então, existem coisas que ainda não... Tecnologias que já foram desenvolvidas, por exemplo, da RNA, e ainda não existe registro, é impossível registrar. Então, como é que a gente vai trazer isso para o balanço? Existem também produtos que têm dupla aptidão. Então, existem bioinsumos que você utiliza como defensivo e como fertilizante. Hoje, no Brasil, a gente pode registrar como um ou como outro. Então, como é que a gente faz um registro híbrido? Eu achei muito interessante o painel da Fiesp, exatamente por isso. Traz o Brasil como um orgulho, né, de ver o Brasil liderando esse processo, protagonista desse processo, une a produtividade com sustentabilidade, mas abre também oportunidades para a agroindústria, assim, enormes, para o produtor, enormes, para a agricultura tropical, enormes. Aproxima muito também o agro do consumidor, porque a gente tem falado muito de sustentabilidade, a gente sabe quais são as polêmicas frente aos defensivos, aos produtos químicos, que também são necessários, mas isso nos aproxima bastante. Temos uma vantagem competitiva, que a gente tem muitos ambientes ainda nativos, florestas nativas, onde muitos desses fungos, bactérias e vírus ainda não foram totalmente destruídos. Então, tem campo para estudo, tem amostragem para estudo. Então, trazer isso para debate da indústria, com o governo, com o produtor, como eles fizeram lá hoje, eu acho extremamente rico, porque a gente consegue enxergar um futuro, um orgulho do Brasil e um futuro bastante promissor para frente.
Tecnologia brasileira, tecnologia feita nas cidades, por pessoas que moram na cidade, por cientistas, por estudantes, nas universidades públicas, nas universidades privadas, em empresas privadas de pesquisa, ou seja, pessoas absolutamente urbanas, sem as quais o agro não funciona e para as quais o agro também serve. Ou seja, não existe mais esse negócio de eles e nós. Só temos nós no Brasil. Nós, o agro do campo, da cidade, que faz um Brasil que dá certo. Outra notícia boa, Marcelo, que eu fiquei muito feliz de ter acompanhado. Aliás, quero mandar aqui um abraço para o Ricardo Santini, da BPA, nosso amigo. Nós tivemos a abertura do mercado da Argélia. São 44 milhões de argelinos que vão poder acessar agora os frangos brasileiros. E mais, o Egito, que é um dos 20 maiores importadores de frangos do Brasil, e o Brasil é o principal fornecedor do Egito, 90% de todas as importações egípcias de frango saem do Brasil, pois o Egito zerou a tarifa, que era 30%, agora é zero. Ou seja, os egípcios vão poder comer mais proteína, comer mais frango de qualidade e agora ainda por cima mais barato, assim como os argelinos. Então nós vamos... São ótimas notícias porque aumenta a nossa produção interna de proteína, que consequentemente aumenta a demanda dos grãos no mercado interno e o Brasil vai produzindo mais e vai produzindo melhor.
Outra notícia boa aí, não?
Ah, então segue aí, Tejão, depois eu complemento.
Outra notícia maravilhosa, quanto vale esta notícia? Grupo chinês, CITIC, um dos 150 mais lucrativos do mundo, numa conversa com o ministro Fávaro, disse que quer investir em recuperação de terras degradadas. Temos 40 milhões de hectares de terras degradadas.
Pastagem degradada.
Pastagem degradada, onde não se faz nada. Ali, com certeza, Roberto, deve ter emissão de carbono, etc. E tal. Então, você imagina isso. Aí tem um brasileiro, Pedro Maeda, da família Maeda, né? Aquele pessoal lá do Algodão. Converso com ele e ele fala... Criei um fundo para conectar Faria Lima com o interior do Brasil. E esse fundo trabalha com esse sentido. Comprar terra dessa área de pastagem degradada, fazer uma parceria com a Cocamar, cooperativa lá de Maringá, um arrendamento por 10 anos. Cocamar vai lá e coloca o seu conhecimento de agricultura regenerativa, com o plano ABC, ILPF, etc. E tal, e aí o fundo ganha com o valor dos solos. Portanto, imagina, um grupo poderoso quer investir em trabalho de recuperação de terras de área degradada, e o Brasil tem, pela conta atual que o ministro Fávaro está trazendo, 40 milhões de hectares. Qual é o valor disto para o planeta Terra? E tem gente fazendo. Então, pessoal, para cada notícia ruim, tem 10 boas.
Então deixa eu pôr mais uma boa na roda aqui. A cooperativa Aurora, ela concluiu um processo de intercooperação, não sei se foi fusão, porque isso não foi detalhado ainda para o mercado, mas houve uma integração da Union, que era uma unidade de processamento de suínos das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal. Ela foi integrada num processo de intercooperação e vai ficar agora sob gestão da Aurora, né? E com isso, aumenta muito o porte das organizações e aumenta o nível de competitividade, de acesso a mercados, em todos os sentidos. Quer dizer, então, de parabéns aí todas as cooperativas que estão envolvidas nessa operação. Eu acho que foi uma demonstração de visão estratégica, de enxergar no médio e no longo prazo, e está de parabéns às cooperativas, e que esse exemplo possa inspirar outras cooperativas a fomentar ainda mais a intercooperação, porque ela é um caminho importante para dar competitividade para as cooperativas brasileiras.
Marcelo, deixa eu voltar um pouquinho ao bioinsumos, porque tem algumas importantes manifestações aqui do Tadeu, Carniel, de outras pessoas que estão nos assistindo aqui. Uma frase muito importante, Tadeu, recente. O bioinsumo não vai substituir 100% do químico. Isso é impossível. Mas a ideia é que entre 40% e 50% no limite, os agricultores vão usar bioinsumos. Porém, ele também trouxe um assunto relevante, que é o tema da assistência técnica, da extensão rural. O bioinsumo é muito mais delicado do que o produto químico, muito mais sutil, muito mais complexo. Então, como a Letícia falou, hoje, de cada 10 brasileiros, 3 aderiram ao bioinsumo, mas 7 não. Entre esses 7, a maior parte são pequenos produtores, que não têm acesso à tecnologia. Então, a questão da extensão rural e levar a informação adequada ao produtor para ele assimilar o bioinsumo é fundamental na linha do Tadeu. Não é substituir, é complementar e trabalhar em conjunto. Antigamente tinha o MIP, Manejo Integrado de Pragas. Hoje são coisas que se somam de maneira diferente. Então, é um tema fundamental aqui para a assistência técnica. E aí, tá para a cooperativa de novo. Antônio, semana passada eu fui a Cruz Alta e conheci a CCGL, uma cooperativa extraordinária de leite, não só de leite, né? Que tem hoje mais de 100 mil cooperados. Antônio, uma propriedade média de 25 hectares, todo o estado do Rio Grande do Sul. Recebe hoje 1 milhão e 700 mil litros de leite por dia, e produz leite em pó, produz creme de leite, leite condensado, e vende para o Brasil inteirinho. Tem um porto lá em Rio Grande, um terminal em Rio Grande, e exporta para o Brasil inteirinho. Olha, uma cooperativa maravilhosa, porque tem uma base, o presidente, que é engenheiro agrônomo, é o Caio Viana, ele tem a visão muito clara de pesquisa, tecnologia, desenvolvimento tecnológico. E tem lá uma área, uma plataforma de pesquisa espetacular, com vários engenheiros agrônomos, e uma plataforma em tempo real, na internet, em que qualquer produtor de todo o estado do Rio Grande do Sul cooperado tem acesso à informação imediata, a melhor variedade, melhor fertilizante, melhor defensivo, melhor preço, tem todas as informações online o tempo inteiro. Uma cooperativa extraordinária. Tejon, você adoraria conhecer essa cooperativa lá no Rio Grande do Sul, que foi uma coisa espetacular. E, aliás, assim também, Antônio, um evento lá sobre o trigo, comandado lá pelo pessoal do Cruz Alta, mostrando a importância do trigo naquela região, que aos poucos vem sendo substituída pela soja, mas que dá para fazer as duas culturas também no mesmo ano. Olha, foi uma lição de agronomia, fiquei feliz da vida para aquele evento lá.
Sua vinda foi um sucesso, está todo mundo muito feliz com a sua vinda, com a sua fala, como de costume. E o Caio Viana é alguém até, inclusive, que nós deveríamos trazê-lo aqui um dia para conversar com ele. Ele é um sujeito diferenciado, um amigo querido, uma pessoa de uma visão muito grande. E, de fato, ele não só preside a CCGL, mas também a Cotrijuc, que é uma outra cooperativa, essa de grãos. E tem o controle lá de boa parte do Porto de Rio Grande, fazem um trabalho muito bonito, muito interessante. E é importante também, você estava falando, ministro, eu estava lembrando de um ponto, como é importante para as cooperativas elas formarem uma trading. Eu sei que nós já tivemos uma trading das cooperativas, que, aliás, foi criada na sua gestão lá, quando foi presidente da OCB.
Eu que fundei essa trading, chama
Exim. Na sua gestão da OCB, lembro bem. Só que depois, por alguma razão, pelo encaminhamento dos negócios, pela visão de oportunidade, sei lá, muito tempo depois, essa trading foi vendida. Imagina se nós tivéssemos no Brasil uma trading brasileira, organizada pelas cooperativas. Que tipo de comercialização diferente nós poderíamos ter? Agora, podemos ficar também reclamando do leite derramado, mas também podemos olhar para frente. Quem sabe voltar com essa ideia e do Brasil ter a sua própria trading organizada pelas cooperativas. No fim do dia, o que a CCGL faz com uma posição no Porto não é muito diferente. Mas, claro, a gente precisa de uma coisa muito menos regional e muito mais nacional. Agora, se funciona aqui, como você viu lá, ministro, eu não tenho dúvida que funciona no Brasil inteiro. O que a gente precisa é aquilo que discutíamos no início do programa. Uma liderança para fazer isso aí.
É isso aí.
Está na hora de voltar, quem sabe, ministro.
Essa trade, viu, Antônio? Chama Exincop, exportadora e incorporadora de cooperativas. E tinha um objetivo claro, que era mexer com soja, exportar soja. E a trading tinha uma característica única, né? Nós tínhamos originação. Qualquer trading tem que comprar a soja e vender a soja. Nós não tínhamos que comprar. A soja era mais partidas associadas à Exincop. Então, foi uma coisa impressionante, mas muito dolorosa, viu, Antônio? Porque foi um trabalho de mais de 3 anos que eu avaliei, contratei gente para estudar o Brasil inteirinho. Nós tínhamos mais de 100 cooperativas que mexiam com soja no Brasil, mas, no final, só 9 toparam montar uma trade. 9. E puseram $10 mil cada um para cada trade. Ou seja, tinha uma trading com $90 mil. Era inútil. Né? Aí fizemos uma coisa interessante. Eu fiz um pool de crédito. Porque você tem que ter crédito para poder vender, comercializar e tal. E eu, o que eu fiz foi um pool de espírito cooperativo. Eu precisava, vamos dizer, de $10 milhões, fazer o primeiro contrato da Exincop para exportar. Né? Então, quanto você participa? Ah, será que era $500 mil? Você, $1 milhão. Deu 5 milhões. Ah, mais 5 milhões. Finalmente, eu consegui os $10 milhões num pool de garantias que as empresas donas da Exincop ofereceram com seus próprios patrimônios. Aí foi um sucesso. Rapidamente faturamos aquele processo todo e eu distribuí o lucro para as partidas na proporção do que elas tinham aportado como garantias para o crédito. Uma coisa espetacular, foi tão espetacular, Antônio, mas tão espetacular, que em 3 anos a Exincop já era a terceira maior exportadora de soja do Brasil. Terceira, em 3 anos.
Pois é, eu não conheço a história da venda dela, e eu, enfim.
Eu vou te contar. Aí eu virei secretário de Agricultura de São Paulo e precisei sair da Exincop. E uma trading japonesa, chamada Itochu, comprou Exincop, eu não me lembro os valores agora, mas ela custou $90 mil, vendendo por, sei lá, 100 vezes mais, ou 200, ou 1000 vezes mais, e as pessoas ganharam um dinheirão com a venda, mas perdemos uma frente de mercado.
Eu queria colocar mais um ponto aqui naquela discussão dos biológicos. Os biológicos têm crescido muito forte aqui no Brasil, né? As estatísticas fala, igual você citou aí, 30%, tem gente que fala que é 50%, tem outros que falam que é 60%, não importa, o crescimento é bastante sólido, há uma disposição do agricultor muito grande de adoção da tecnologia dos biológicos. Agora, eu acredito, sabe, gente, que os biológicos, nós estamos ainda começando esse caminho, porque o que vem pela frente aí de avanços nesse setor é de uma imensidão que a gente não consegue nem imaginar. Por exemplo, eu estive agora em julho lá nos Estados Unidos, eu estava dentro de um supermercado do Whole Foods, e lá tem produtos biológicos para a saúde humana, para tudo. Igual você tem medicamento para tudo, lá tem produto biológico para tudo. Até para diminuir a ansiedade. Você toma uma bactéria que vai para o seu intestino, que vai fazer uma determinada ação na flora bacteriana lá do intestino, que vai contribuir para você produzir mais um hormônio X, que vai contribuir para você ficar mais tranquilo, menos ansioso. Então, eu acredito que isso, nos conceitos de agricultura regenerativa, tem uma infinidade de oportunidades aí, e eu não tenho dúvida que o Brasil vai ser um grande destaque no uso dos produtos biológicos.
É por isso que eu disse que está no começo, Marcelo. Embora os micro-organismos sejam conhecidos há milênios, o estudo de bioinsumo está no começo. O céu é o limite.
É isso aí. É isso aí. Letícia, o próximo assunto, Letícia.
Temos mais um assunto aqui importante dessa semana, né, Marcelo? Que a gente teve aprovação no Senado do projeto de lei que trata da regulamentação de carbono no Brasil. Então, esse projeto prevê que as empresas que emitem mais de 10 mil toneladas de CO2 por ano terão que apresentar um plano gestor e relatar essas emissões e remoções, como é que vai remover esses gases. Quem emitir entre 10 e 25 mil terá que compensar e, acima disso, vai sofrer sanções mais rígidas e algumas multas. Mas o que isso tem a ver com o agro, né? O agro ficou, em parte, de fora disso devido à complexidade das emissões, das medições dessas emissões, né, que pode causar certas distorções. A gente precisa criar ainda essas métricas tropicais para que a gente possa entrar nisso mais firmemente, mas também foi beneficiado de alguma forma que hoje em dia a gente vai poder receber. Né? Então, ele estabelece um recebimento pela venda e um emissor pagador. Então, a produção primária de alimentos foi retirada das exigências e também as emissões geradas por bens de benfeitoria, infraestrutura do interior das fazendas e as emissões indiretas também dos produtos de insumos agropecuários. Mas a gente sabe que a batata já está quente aí, daqui a pouco vai vir, e que bom que venha se a gente conseguir medir isso direitinho, provar e mostrar o tanto que é sustentável a nossa agricultura, né? Então é uma notícia muito boa para o setor, segue agora para a Câmara dos Deputados, mas tem bastante gente animado com essa notícia que a gente vai começar com essa regulação mais bem feita para o futuro.
E todas essas mudanças climáticas que a gente está vendo, né, forçam essas medidas, porque tem que ser tomado providências para alterar esse quadro atual, que é muito preocupante. O Tejon?
Sim.
Hoje, os Estados Unidos e o USDA divulgou a nova previsão de safra deles e eles reduziram mais um pouquinho, quase 1 milhão de toneladas lá, reduzindo a previsão de safra para 111,7 milhões de toneladas para a safra americana, né? E isso deu um impacto importante. A Bolsa, pelo menos a hora que eu olhei, estava subindo 2% no preço da soja. E esse fato, pessoal, leva a um ponto que a gente sempre conversa aqui no programa, que são as janelas de oportunidades que vão surgindo ao longo do tempo para o agricultor poder fazer algumas fixações futuras e chegar no final da safra com uma média de comercialização positiva e, com isso, ter um negócio mais rentável.
Muito bem, mas aí o Antônio tem a razão quando ele fala e onde vai guardar o nosso crescimento, né? Nós estamos aí Eu fico imaginando esses 40 milhões de hectares aí que podemos transformar em agricultura, lavoura e pecuária, vai exigir um entorno muito, muito robusto em volta disso, né? E a gente volta para a necessidade de um planejamento estratégico. E eu queria aqui dizer que o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, a semana que vem, 25 e 26 de outubro, e uma coisa impressionante, amigos, não tem mais lugar. 3 mil mulheres presenciais, um verdadeiro sucesso, não tem mais ingresso. Não dá para ir mais lá. Tudo vendido e movimento simplesmente fantástico das mulheres. Então, quando falamos aqui de liderança, eu não tenho dúvida alguma. Quem vai liderar esse planeta para os próximos 30 anos são as mulheres. Porque os homens, como bem aqui colocamos no início do nosso programa, são incompetentes. São movidos por um processo ego-ideológico imbecil. E são as mulheres que vão liderar o planeta. Olha, Roberto, meu caro Antônio, Marcelo e Letícia, representante feminina aqui. Tudo vendido, movimento gigantesco. Esse congresso aqui, eu vou te contar, viu? Vai ser.
A Silvana acabou de dizer aqui que o ingresso dela já está garantido, nossa telespectadora.
Ótimo.
Parabéns, viu, Tejon, que você é um dos grandes idealizadores aí desse evento, e você e toda a equipe que trabalha para organizar esse evento maravilhoso. Parabéns a vocês, parabéns a essas 3 mil mulheres que se dispuseram a sair dos seus lares, das suas empresas, das suas fazendas, para estarem lá em São Paulo e participar de um evento tão importante, onde se aprende tanto e, além disso, desenvolve novas amizades, novos relacionamentos e impulsiona também a geração de negócios.
Agora, o Roberto, para variar, tem uma missão importantíssima, porque logo no painel que nós vamos tratar de dobrar o agro de tamanho, sustentabilidade, com a Silvia Machurrada Embrapa, com a Thaís, a nova a diretora da ESAL, o Roberto será o bendito fruto entre as mulheres ali. Viu, Roberto? A tua... Parabéns.
Mas ele vai ter que ir de saia, Tejon? Ele tem que ir de saia ou não?
Não, um cavalheiro. Nada.
Eu estive lá no evento no ano passado e eu confesso que a gente leva um susto quando entra, porque é enorme o evento, é uma imensidão de pessoas e é bem isso mesmo, são eventos lotados, uma networking muito interessante, onde as pessoas aprendem com os palestrantes e com o grupo, né? Então, um negócio muito bacana que está posto lá. E eu acho importante, então, Tejon, já que você acredita que as mulheres vão liderar o processo, está na hora de colocar, então, esse problema para elas. Daqui, se nós continuarmos crescendo no ritmo que estamos, daqui 13 anos, nós vamos atingir 600 milhões de toneladas. Quem é que está preocupado? Aonde nós vamos guardar? Como nós vamos escoar? Por quais estradas, rodovias, ferrovias, hidrovias? Por quais portos iremos expedir, quais indústrias irão comprar o produto no mercado interno, quem fará essa venda, ou seja, a oportunidade está aí. Mas quem é que está preocupado com isso? Quem é que está pensando nisso? Ou seja, nós precisamos de pessoas que pensem nesse problema. Aliás, nesse problema não, nessa coisa maravilhosa que pode se tornar um problema se nós não dermos o encaminhamento correto.
Perfeito. Amigos, estamos chegando no final do programa já. Hoje passou muito rápido e vamos fazer nossa rodada final. Tejon, com você.
Muito bem. Olha, eu não devia, mas eu não resisto, porque eu tive todo o acesso a essa pesquisa, então eu não resisto. Prometo que é um pecado, eu não vou falar mais, só esse dado. A pesquisa revela que a percepção da marca agro-brasileiro é superior à marca Brasil. Portanto, tem muito desconhecimento. Nós vamos ver isso lá na pesquisa. Mas a marca agro-brasileiro está emprestando imagem à marca Brasil. Isto é algo que exige das lideranças um olhar extremamente precioso a respeito disso.
Tejon, muito legal essas informações dessa pesquisa e queria programar com você aqui para o primeiro programa de novembro, depois já de congresso, porque o congresso tem a prioridade da divulgação inicial, né? E vamos marcar você apresentar aqui os resultados da pesquisa, se for possível, né?
É claro.
Depois do no primeiro programa de novembro, e aí a gente poder conhecer com mais detalhes. Tenho certeza que os resultados são extraordinários e darão inputs e caminhos muito legais para a gente trabalhar no Brasil em prol de uma melhoria da nossa imagem. Antônio, sua mensagem final, meu amigo.
Marcelo, a minha mensagem final é de protesto. Protesto ao Tejon, que larga essa bomba no final do programa. Ele tinha que ter falado isso no início do programa, para a gente poder desenvolver mais esse assunto e tentar tirar dele mais coisas. Porque agora, vamos todos nós agora acabar o programa com essa informação e o resto, né? Que legal, isso nos deixa motivado. Que boa notícia, Tejon. Nós estamos todos muito aflitos para ver o restante da percepção. E eu quero, com a minha mensagem final, desejar a Silvana e todos aqueles que já estão com seu ingresso comprado lá para o Encontro das Mulheres, um excelente evento, que seja um evento maravilhoso, de muita discussão, de belíssimos debates. Que bom que já estamos com os ingressos todos esgotados, um evento do tamanho que ele merece, da importância que ele tem. Que coisa boa isso. E, para finalizar, eu quero desejar a todos os produtores brasileiros que consigam plantar, porque temos lugares com chuvas demais, em outros lugares fazendo falta as chuvas, mas a nossa mensagem de esperança é que logo, logo as coisas vão vir para o prumo, já estão se organizando, logo, logo todos nós estaremos com a nossa safra 24 plantada.
Se Deus quiser. Letícia.
Tejon, você falou um pouquinho das mulheres aí, né? A gente teve uma rodada. Também queria parabenizar por esse congresso maravilhoso. Eu ouço falar dele onde eu passo aí pelo Brasil e tenho contato com muitas mulheres, realmente com os ingressos comprados aí, que as discussões sejam maravilhosas. Eu, infelizmente, vou perder, que eu vou estar fora do Brasil semana que vem. Então, não vou poder estar lá com vocês, mas a gente tem bastante gente de olho que vai estar participando, empresas também que nos apoiam. E eu acredito, Tejon, que vai ter muita mulher mesmo na liderança, mas eu acho que a gente vai fazer um trabalho muito bom também com os homens. Eu sempre gosto de mesclar essas duas coisas. Eu acho que você trouxe duas palavras aqui, né? Demanda por cidadania e confiança. E a mulher, com as habilidades, os soft skills dela, ela consegue trazer isso com leveza. Isso eu concordo. Mas o homem vai muito mais profundo, né? Concentra ali, desenvolve coisas grandiosas. A gente tem que achar esse ponto de equilíbrio e trabalhar junto para construir realmente um país melhor. Desejo maior sucesso no Congresso e boa noite a todos aqui.
Roberto, obrigado, Letícia. Roberto.
O Marcelo, eu quero me solidarizar ao Antônio aqui no protesto dele. Eu acho que sim. Desculpe pela tosse aqui. Esse estudo que o Tejon fez é fundamental para a compreensão do futuro do agro brasileiro. Então, Tejon, você precisa mostrar para nós esse negócio, nós precisamos ver isso aí quanto antes. Se der para fazer antes do Congresso das Mulheres, até acho bom. Mas é importante que você está fazendo, porque isso é muito bom para todos nós e é uma orientação para a liderança também, além da base toda. Eu só quero terminar, então, Marcelo, mais uma vez, exaltando o papel das cooperativas agropecuárias brasileiras. O governo fez uma barbaridade no negócio do leite, aí, permitindo leite ser importado da Argentina, subsidiado lá embaixo, no Uruguai também, competindo com um leite que não tem subsídio nenhum no Brasil, destruindo muita gente. E é preciso que a sociedade urbana se organize, a sociedade rural se organize, né? Como falou o Antônio, o rural e o urbano sempre juntos. A cooperativa que eu conheci lá no Rio Grande do Sul, já conhecia antes, de 30 anos atrás, mas agora é uma outra realidade. A realidade está convivendo com a importação e permitindo o resultado do seu cooperado. Cada vez mais, Tejon, você acredita nisso também, cooperativismo é a saída fundamental para o pequeno e para o médio produtor no Brasil. Marcelo, muito obrigado, um abraço a todo mundo, que é uma, seja uma boa semana para nós e para os nossos telespectadores aqui.
Obrigado, Roberto. O meu recado final aqui também é um recado positivo. Eu queria dar os parabéns para os produtores de amendoim brasileiros, que a esmagadora maioria estão no estado de São Paulo. Nós estamos chegando já a 900 mil toneladas de amendoim, uma cultura que está crescendo. O Brasil tem ocupado espaços significativos no mercado internacional, na exportação, e a cadeia do amendoim ela é muito eficiente. Os resíduos são usados como fonte de energia, então é uma cadeia muito competitiva e eu não tenho dúvida que o amendoim vai crescer muito no Brasil nos próximos anos. Então, as empresas desse setor e também os agricultores estão de parabéns. As próprias usinas de açúcar e álcool estão, parte delas já estão fazendo rotação da cana do amendoim. Então, isso tem também ampliado o interesse e a viabilidade dessa cultura. Parabéns a todos, porque eu acho importante o Brasil aumentar a sua pauta de exportação, né? Porque, às vezes, uma commodity pode ter um momento desfavorável. Então, quanto mais itens na pauta de exportação a gente tiver, melhor para a nossa economia e melhor para o nosso país. Eu queria agradecer a audiência de todos, agradecer os nossos amigos aqui. Eu estarei ausente agora do programa por 2 semanas, estarei em viagem para a Europa e desejo a vocês uma excelente semana e estou de volta na primeira semana de novembro. Um abraço a todos e uma excelente semana de muito sucesso e muita saúde.
Um abraço.